Você participa conosco do Band News, primeira edição. Agora a gente com a entrevista com o secretário de Cultura do Estado, Jorge Portugal. Pode mandar sua pergunta também para cá, 8729-5248. Também Twitter, @BandNewsFM_SSA. A gente falava sobre a questão do orçamento da cultura, que, como sempre, quando a coisa aperta em qualquer gestão no país inteiro, é assim que acontece, a cultura é das áreas mais afetadas. E a gente falava agora há pouco da questão do balé do TCA, que a Secult também não recebeu o repasse para fazer ao balé do Teatro Castro Alves, segundo o secretário Jorge Portugal. E no intervalo a gente discutia sobre uma proposta de emenda à Constituição que é debatida no Congresso Nacional há 10 anos, mas parece que tem uma sinalização de que pode vir a ser a salvação da lavoura para o setor cultural. Como o senhor tem que explicar para os ouvintes?
Ela deu uma pequena caminhada agora, Vilásio. É a chamada PEC 421, que já foi chamada, entendeu? PEC 150. Ela institui os repasses, né, constitucionais para a área da cultura. Assim como existe um SUS na saúde, assim como existe um repasse sagrado para a educação, nós teríamos também esse repasse para a cultura. Na esfera federal, para o Ministério, seriam 12% do orçamento. Para as secretarias estaduais, 1,5%. E para as municipais, 1% do orçamento. Com isso aí, nós teríamos a nossa autonomia. Eu costumo chamar de nossa alforria. Entendeu? Você não me veria mais aqui falar de penúria, falar de pires na mão, falar de dificuldade, de forma alguma. Nós teríamos o nosso orçamento incontingenciável, porque você disse muito bem, quando a coisa aperta e cortam, né, o contingenciam o orçamento da cultura, a cultura é duplamente punida. Porque já tem o menor dos orçamentos. Contingenciado, quer dizer, são duas condições, entendeu? Para uma área só. Então, este é o nosso sonho, mas é também a nossa luta. A aprovação da PEC 421, nós vamos envidar, passando esse período junino, todos os esforços, conclamando os artistas, os agentes culturais, os empreendedores, todos, para a gente fazer um grande barulho no Brasil e finalmente colocar em votação a PEC 421, que está há 10 anos esperando, né, a sua votação.
A boa vontade dos parlamentares. Aqui na Bahia são 39 deputados, são 3 senadores, então já comecem a fazer pressão por aqui também os nossos produtores culturais, pessoas do meio cultural. Agora, o senhor falou sobre a questão do São João.
São João,
a gente já está na boca aí. Ontem, uma surpresa grande, que foi a decisão da Justiça de suspender os convênios da Bahia Tursa com os municípios. De que forma isso vai impactar nos festejos? Há preocupação nas prefeituras do interior do estado?
Com certeza. Eu vinha ouvindo, não é, uma rádio, acho que era Bechá ou alguém falando, e um ouvinte, né, ponderou que como é que um estado tem a saúde em situação precária e está gastando não sei quantos milhões em São João. Ora, é o seguinte, primeiro que são duas verbas completamente diferentes, que vêm de lugares distintos. Segundo que São João não é apenas uma festa não, gente. O ouvinte tem todo o direito de desconhecer essa realidade, mas nós temos todo o dever de esclarecê-la. São João é uma festa, mas é também motor de economia. Uma coisa chamada economia da cultura, que só recentemente vem sendo debatida no Brasil. Uma festa como essa gera tantos dividendos, tanta renda para um município de 20 mil pessoas, de 30 mil pessoas, que ele vai viver até dezembro, quem sabe, muito dinheiro que arrecadou na festa de São João. Então, é o turismo, é o setor de culinária, entendeu? Enfim, são as pessoas que
vivem. A gente
vivem
falava na pesquisa
economia
aqui, não é, secretário? Claro. De quantas pessoas.
Olha só.
2 mil, os jovens gastam em média, que ganham em média R$ 2.300, são os principais frequentadores das festas juninas no interior. Esses jovens vão lá gastar.
Gastar.
Eles gastam dinheiro e deixam dinheiro nessas cidades.
E gastam mesmo.
A cultura aliada ao turismo, né?
Nesse caso. Exatamente. Então é preciso que a sensibilidade, tanto da área jurídica, como da econômica, entendeu? Como da sociedade, para entender que São João é importantíssimo, importantíssimo mesmo. E na Bahia, então, que nós temos 417 municípios em festa, e alguns não vão poder fazer São João porque estão, né, sob a estado de calamidade, por enchentes, por secas e tudo mais,
já
vai ser um prejuízo, né, a mais para essas cidades.
E o estado pretende fazer o quê? Para que não haja esse impacto? Uma vez que teve a decisão judicial, vai recorrer, mas está muito em cima, né?
Vai recorrer, e a PGE está aí, entendeu? Coletando argumentos para levar ao Ministério Público e nós achamos, entendemos e esperamos que a situação seja finalmente resolvida com o melhor resultado. Mas em Salvador, o São João está garantido. E o Pelourinho é a casa do São João, é o grande arraiá. Nós teremos aqui no Pelourinho o São João cultural, né? O São João formado ou participado, né? Pelos chamados trios nordestinos, a bumba, triângulo e sanfona. E teremos também em Paripe. Em Paripe, no subúrbio ferroviário, um São João que já acolhe essas bandas mais famosas, que já do mercado, né? Que já leva um público enorme, monumental.
Vai ter aviões de forró, limão com mel, tudo isso no subúrbio ferroviário.
Exatamente.
E é a primeira vez que o subúrbio acolhe São João?
Eu acho que sim.
É, festa desse porte, sim.
Festa desse porte nunca saiu do centro histórico,
do Pelourinho.
Porque a primeira intenção era fazer isso no Parque de Exposições. Né? No Parque de Exposições. Não deu certo. Entendeu? Então eles resolveram, a Baiatuça resolveu deslocar para o palco do subúrbio ferroviário, que é, entendeu, um território soteropolitano que tem cara de interior.
É verdade. Pois é, agora em relação ainda a essa questão, né, secretário Jorge Portugal, da ação judicial. Salvador, a gente sabe que está garantida a realização da festa, inclusive a gente tinha entrevistado aqui o presidente da Baiatuça, o Diogo Medrada, ele deu a lista da programação, tem atrações nacionais como Elba Ramalho, por exemplo. Mas o que preocupa muito é o interior, que é a tradição, inclusive, né? As pessoas que não têm como ir para o interior vão para a festa aqui em Salvador, claro que acaba atraindo outras pessoas que sairiam e que optam por ficar na cidade. Mas no interior, o que é que vai dar para fazer se o Estado não conseguir reverter essa decisão judicial?
Olha, eu vejo isso lamentando. Entendeu? Se não der para fazer. Naturalmente que as cidades vão ter que refluir para a forma antiga de São João, né? Antes de ela ser, na verdade, um motor decisivo dessa economia, que é o São João mais familiar, mais doméstico, mas o São João passou por aqui, etc. Enfim, as cidades vão perder muito, pode ter certeza. Vão perder principalmente pelo fluxo turístico. Então é preciso que haja esse entendimento. Estou fazendo aqui um apelo à sensibilidade de quem está debruçado sobre essa questão, entendeu? Para que enxerguem por esse lado. Como secretário de Cultura, eu tenho o dever, entendeu? De fazer a defesa desse tipo de economia que é importante, que é fundamental para muitas cidades do interior.
Magali Patterson.
Tem poucas perguntas aqui, na verdade. E algumas pessoas comentando o que o secretário já falou dessa questão do interior. Uma pessoa reclamava do gasto no interior. A gente falou aqui da importância para a economia desses pequenos municípios. Muitos deles, inclusive, passam o ano todo esperando essa festa, né?
Passam o ano todo esperando essa festa. Aliás, já cantamos por demais com Moraes e Abel Silva, né? Sempre a primeira festa do interior.
Mas passa o ano inteiro esperando por conta exatamente da economia que movimenta,
que
né?
Que movimenta, é.
São músicos, é o setor hoteleiro, são comerciantes, tem toda uma economia, uma logística.
Até casas particulares que hospedam pessoas,
sim,
né?
Isso está na pesquisa.
Amargosa, Cachoeira, várias cidades aqui do Recôncavo que tem essa cultura, inclusive, de alugar os casarões para famílias. E aí, qual é a minha preocupação nisso tudo? Porque a gente sabe que as prefeituras, principalmente com as perdas recentes do Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, tem enfrentado dificuldade muito grande em relação ao custeio de eventos e outras ações. Normalmente tem conseguido pagar pessoal e cumprir o índice constitucional de 25% da educação, 15% da saúde. Dá para dizer, se não conseguir reverter até sexta-feira, acho que é o prazo máximo, hoje é quinta, né? Então até amanhã, se não conseguir reverter até amanhã, dá para dizer que não vai ter São João no interior da Bahia esse ano?
Nós não podemos descumprir, né, uma ordem judicial de forma alguma, isso aí não se contesta, né? Está fora de cogitação. Agora, vai ter que ter criatividade para poder as cidades fazerem o seu São João de alguma maneira, entendeu? Oferir algum tipo de renda, mesmo que bem menor do que conseguiria.
Agora sem Estado,
São João, sem Estado.
Só com as festas particulares que já acontecem em alguns desses municípios.
Muitos municípios têm festas de camisa, festas particulares, e por aí vai. Eu acho que até por ser um tempo de crise, um tempo de dificuldade das cidades, tem que ter o São João. Tem que ter o São João para que a economia gire e as cidades comecem a sair um pouquinho dessa brabeira em que estão inseridas.
O senhor, claro, já deve ter conhecimento aí do que a Procuradoria-Geral do Estado argumentou de que é um, o mesmo modelo de convênio feito por 8 anos consecutivamente. Exato. Que não haveria qualquer tipo de infração jurídica. Claro que a expectativa do Estado é positiva, mas internamente, perdão, internamente, tem sido dialogado de que forma? De que é uma causa que vai ser revertida ou já está colocando como uma possibilidade de perda muito grande dessa ação?
Não, não, nós estamos assim esperançosíssimos, entendeu? De que essa causa seja revertida. Entendeu? A nossa esperança é no sentido de que nós teremos, não é, o êxito final e, portanto, a realização das festas como o interior da Bahia espera e precisa.
Vai recorrer hoje o Estado.
Exato.
O Estado
recorre. Tem até
hoje.
Amanhã, né?
Pra... É,
até amanhã. Porque as pessoas... O tempo hábil para isso é muito curto.
É. Entendo o São João, então vamos dar um alento. Se houver o São João, se conseguir ingressar com essa liminar hoje e reverter a decisão jurídica, eu creio que hoje uma medida jurídica não vai ser mais revertida até a terça-feira, que é quando começa realmente São João. O que é que tem de especial programado aí pelo interior da Bahia?
Bom, pelo interior da Bahia, eu não sei cidade a cidade. Uhum. Na verdade, é a Bahia Tursa que faz o comando principal da festa, que é, digamos assim, entre aspas, a dona da festa para o interior e também, entendeu, para a capital. Na verdade, eu sou assim uma espécie de anfitrião, estou cedendo a casa do Pelourinho com muito gosto para que a programação seja feita. Não sei o que é que se pensa em relação a resolver, não é? Ou pelo menos a amenizar esse terrível baque, que seria, eu confirmo que estou esperançoso, tendo o melhor resultado, sem o São João no interior. Seria realmente uma situação inédita, assim como estou vivendo e vendo uma crise com cores inéditas, sem precedentes, entendeu, no cenário brasileiro.
E nós estamos conversando com o secretário de Cultura, Jorge Portugal. Fale, Magali.
Não, sem problemas. Nessa crise toda que a gente já sabe, e que o senhor já também falou aí, para que projetos estão previstos a posse da secretaria para esse ano, com toda, em meio a toda essa crise? O que é que está garantido à Secretaria de Cultura?
Bom, São João, né?
Nós temos as duas linhas de fomento.
Não, fora, além, né, do São João.
Agora vamos à notícia boa.
Ah, por favor.
Nós temos as duas linhas de fomento que estão aí, o Faz Cultura, que é a linha de fomento pela isenção fiscal, né, que as empresas recebem para que possam apostar em eventos culturais. O Faz Cultura já está aberto há um mês e já está a pleno vapor, né? A pleno vapor. Vários espetáculos, vários eventos já estão sendo feitos, levados a palcos, com o patrocínio do Faz Cultura. E nós vamos, no dia 13, né, assinar a renovação do Fundo de Cultura. E essa é uma boa notícia, porque não foi subtraído um centavo sequer do valor do ano passado. Serão 56 milhões para o Fundo de Cultura, embora a nossa LOA esteja apontando para 40 milhões.
A lei orçamentária anual,
entendeu? Mas com isso, nós já iremos pagar todo o passado, todo o passivo. Esse foi o meu compromisso. Nós temos aí espetáculos, eventos que não foram ainda à luz, né, da ribalta, porque não receberam a segunda parcela ou mesmo a primeira parcela. E nós vamos pagar a todos esses produtores, entendeu, que precisam desse dinheiro do Fundo de Cultura. E com isso a gente vai girar a roda da cultura, pelo Faz Cultura e pelo Fundo de Cultura, pagando o passado.
Queria agradecer a participação do secretário estadual de Cultura, Jorge Portugal, e desejar boa sorte, né, que a gente consiga ter o São João da Bahia sem grandes impactos. Em Salvador vai ter, então já deixar claro isso para o ouvinte: Salvador não tem impacto, uhum, independentemente de ação judicial, e mesmo com a aprovação da lei da Zabumba, já está adequado à lei ainda dos 60%.
Sim.
Né, e desejar boa sorte para o interior. Sim. Conseguir reverter essa ação.
Quero agradecer a todos vocês, entendeu? A vocês dois principalmente, e passar aqui a camisa, né, para a Band News do Museu Eu Curto Arte, que é uma programação nossa, entendeu? Dinamizando os museus da cidade com a participação do balé, da música, enfim, da literatura nos museus da Bahia. E mais ainda, dia 28, domingo noticial, homenageando os 70 anos do profeta Raul Seixas. Não podemos esquecer.
Dia 28 de junho, dia municipal do rock, data de aniversário de Raulzito, Maluco Beleza.
Com certeza.
Obrigado, Jorge Portugal.
Valeu, querido.
Muito obrigada, secretário.
Valeu, Magali, querida.
10h21.